Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos conversar sobre um dos objetos mais interessantes, mais intrigantes que a gente tem e um dos mais importantes para todos nós, porque, na verdade, nós vivemos num desses objetos. Hoje, vamos falar sobre as maravilhosas ilhas do universo, as galáxias, mas vamos falar principalmente de um tipo de galáxia muito especial, que são as galáxias espirais. Se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. As galáxias espirais são talvez o tipo mais comum de galáxias no universo e no universo aqui próximo de onde nós vivemos. Mas mesmo assim, os astrônomos ainda não sabem com toda certeza como esse padrão espiral ganhou vida, ou seja, como que surgiram essas galáxias espirais. Quando as galáxias espirais são observadas através de telescópios, elas são muito sutis, elas são meio apagadas, uma nebulosidade. Ainda assim, a sua estrutura chama muito a atenção. Se você observa, por exemplo, a grandiosidade de uma M51 ou de uma M63, os padrões espirais se tornam ainda mais incríveis quando você percebe que eles são formados, na verdade, por uma grande quantidade de estrelas, e o que forma esses padrões está ligado à força de atração gravitacional entre essas estrelas. Essa simples interação causada pela gravidade, que é uma interação causada individualmente por cada estrela, acaba se somando de uma forma incrível, de modo que seja praticamente impossível você arrancar essas estrelas daí. Uma coisa interessante é que os astrônomos observam as galáxias espirais mesmo antes de saber que elas eram galáxias. Mas as ideias para explicar a origem desse intrigante padrão só veio recentemente. Agora, mesmo que os astrônomos concordem com o mecanismo primário que propagou o padrão espiral por esses objetos, eles ainda discutem sobre o que colocou tudo isso em movimento. Uma coisa é clara, os braços espirais dessas galáxias não são só estruturas maravilhosas de se observar no universo. Eles possuem um papel essencial que dão forma às galáxias, inclusive na galáxia onde nós vivemos. Já que esse padrão espiral e esses braços espirais são talvez a estrutura mais importante dessas galáxias, vamos começar falando sobre eles. Vamos começar então falando sobre os braços espirais das galáxias. As galáxias espirais são fáceis de serem vistas até mesmo a grandes distâncias, pois regiões brilhantes com uma atividade intensa de estrelas nascendo acaba marcando os seus braços. Mas nem todas as galáxias espirais são iguais. Existem aquelas que apresentam dois grandes braços girando ao redor do centro, apresentando para nós padrão magnífico que chamamos de Grand Design, ou seja, uma galáxia, aquela capa de livro. Outras galáxias espirais apresentam múltiplos braços, 3 ou 4, ou até mesmo apenas algo nebuloso, e são chamadas de galáxias espirais floculentas. Nós podemos ver essas galáxias espirais de diferentes formas, através de todo o espectro eletromagnético, onde cada comprimento de onda irá destacar um aspecto interessante dessas galáxias. No infravermelho médio, por exemplo, podemos ver os objetos estelares jovens, objetos que estão quase se transformando em estrelas e que brilham através da poeira. Já as estrelas grandes e que logo vão morrer, estrelas do tipo O e estrelas do tipo B, emitem uma luz azul e ultravioleta e seus locais nos braços das galáxias. Ondas de rádio, por exemplo, são emitidas do gás quente, localizado perto de estrelas jovens, bem como do hidrogênio frio, espalhado por toda a galáxia e que também revela uma forma espiral. O padrão espiral não é só encontrado no gás e nas estrelas. A poeira também segue um padrão espiral. Apesar dos braços de poeira estarem normalmente deslocados daqueles braços marcados pelas estrelas. Até mesmo a perda de elétrons da galáxia e os campos magnéticos dessas galáxias seguem um padrão espiral e se alinham com os braços das galáxias. Qualquer pequena perturbação pode criar um verdadeiro turbilhão galáctico. A rotação diferencial, onde as partes mais internas giram mais rapidamente do que as partes mais externas, se parece com isso. Para você entender, esse é o mesmo padrão que acontece às vezes quando você toma café. Então você toma café e coloca ali um outro fluido, se você gira, acontece essa rotação diferencial formando, parece ali, um padrão espiral na sua xícara de café. Mas numa galáxia feita de estrelas, isso não dura muito tempo. À medida que a galáxia gira, esses ventos espirais aumentam e eventualmente acabam desaparecendo. Já os braços espirais são diferentes. Eles representam a assinatura das ondas de densidade, que nada mais são que surtos de compressão que se espalham pelo gás do disco da galáxia, pela poeira e pelas estrelas. A densidade nos braços espirais pode ser entre 10 a 20% maior do que no ambiente ao redor. Uma pequena diferença que, mesmo assim, é suficiente para dar início ao processo de formação de estrelas. Mas essas novas estrelas não ficam com o braço. Os pesquisadores costumam comparar uma estrela numa galáxia espiral a um nadador no oceano. Mesmo que o nadador se mova para cima e para baixo enquanto as ondas passam por ele, depois eles estão perto de onde estavam antes. As estrelas são como os nadadores, elas não fazem parte das ondas, elas apenas surfam nas ondas de densidade. As galáxias espirais são muito comuns no universo, cerca de 70% das galáxias são espirais. E no começo, se pensou que esses padrões duravam muitos bilhões de anos. Na década de 1960, foi quando os pesquisadores colocaram a ideia de ondas de densidade e assim foi possível pensar na forma regular das galáxias e nos fenômenos de longa duração. Na hipótese inicial, os braços espirais eram estacionários e apenas suavam de acordo com as ondas de densidade. A única mudança neles era a rotação. Mas uma grande quantidade de evidências sugerem que as ondas de densidade não duram tanto tempo quanto se pensava. Boa parte dessas evidências vem de simulações computacionais que os astrônomos usam para entender boa parte do universo. Os astrônomos constroem modelos e simulações usando uma grande quantidade de corpos do tamanho de estrelas, criam as condições do gás ao redor dessas estrelas e então programam a geração de uma onda de densidade para ver o que acontece. Os astrônomos começaram com simulações bem complexas, que nós chamamos de simulações anybody, para criar os sistemas de longa duração, e não foi possível reproduzir o que era observado. Com isso, as simulações acabaram refutando a ideia de que as galáxias espirais sejam de longa duração e que se desenvolvam lentamente. O que as simulações mostraram é que as galáxias espirais são sistemas que continuam indo e vindo. A formação do braço espiral pode até mesmo remover as condições que permitiram a sua formação original. À medida que a onda de densidade se espalha pela galáxia, isso adiciona uma aleatoriedade aos movimentos estelares, fazendo com que suas órbitas oscilem ao redor do centro galáctico e, com isso, aconteçam suas interações gravitacionais. Uma vez que isso acontece, a galáxia não pode mais suportar a onda de densidade e a onda tende a se dissipar. Os braços espirais nas galáxias, que chamamos de grande design, talvez sejam os melhores exemplos de ondas de densidade em ação. Algumas dessas galáxias são como um sino que acabou de ser tocado e a onda de densidade ainda está se propagando. Mas mesmo nesse tipo de galáxia, esse padrão que varre a galáxia se mantém o mesmo durante o tempo. De uma maneira geral, a maior parte dos astrônomos concordam que as galáxias espirais são, na verdade, formadas por ondas de densidade. Mas o que cria esses braços? Quanto tempo eles duram? Todas essas são questões que ainda persistem e vamos conversar um pouco sobre elas. Uma grande questão que surge quando se estuda galáxias espirais é a seguinte: se os braços espirais duram pouco tempo, por que vemos eles por todo lugar no universo? Para responder essa questão, os astrônomos precisam ir atrás do entendimento sobre o que faz com que as ondas de densidade comecem a agir na galáxia. Independente de qual seja o mecanismo, ele precisa ser universal o suficiente para explicar a maior parte, se não todas, as galáxias espirais que nós observamos. Vamos pegar as espirais floculentas como exemplo. O seu padrão pode começar como uma protuberância, assim como uma gigantesca nuvem que começa a se condensar formando estrelas. A rotação diferencial rapidamente irá pegar essa protuberância inicial e transformar numa forma espiral, criando assim um sulco no disco. As outras estrelas no disco, então, entram no jogo interagindo com as estrelas na protuberância inicial, de modo a amplificar a pequena espiral inicialmente formada, e essa amplificação pode chegar até um fator de 100 vezes. Essa região, que terá sua densidade amplificada, se torna então uma grande onda de densidade que varre todo o disco da galáxia. Essa ideia tem um nome. Ela é conhecida como amplificação de oscilação e foi proposta pela primeira vez em meados da década de 1960, no mesmo tempo em que foi proposta a ideia, a hipótese sobre a onda de densidade. No estudo inicial, as complexas equações matemáticas foram simplificadas para que pudessem ser resolvidas com papel e caneta. Era impossível na época fazer uma simulação usando milhões de corpos. Nesse modelo bem inicial, os braços espirais expandiam até dominar toda a galáxia, mas depois de algumas poucas rotações da galáxia, entre 500 milhões e 1 bilhão de anos, as ondas de densidade simplesmente sumiam. Décadas mais tarde, com o avanço da tecnologia, foi possível simular a formação de galáxias usando 100 milhões de estrelas. Já com computadores poderosos, não foi preciso simplificar muito a matemática envolvida, e então os modelos começaram com sementes que, na verdade, eram muitos discos com nuvens formadoras de estrelas bem maiores. Essas nuvens rapidamente formavam protuberâncias que, então, se amplificavam em braços espirais, mas o que surpreendeu os pesquisadores é que os padrões espirais não desapareceram. Ao invés disso, uma protuberância acabava inspirando outra, que inspirava a outra, e assim sucessivamente até a simulação terminar. Nessas simulações, as espirais não eram dois braços que traçam numa trajetória singular pela galáxia. Não eram padrões globais. Ao invés disso, esse processo criava segmentos que se juntavam para formar uma estrutura maior, constantemente refazendo os braços observados. Embora a gente sempre observe uma espiral, nem sempre é a mesma espiral. Localmente falando, esses braços espirais parecem se desfazer e depois são reconstruídos, mas estatisticamente falando, eles têm uma longa duração, o que significa que uma vez que esses padrões se formam, eles não desaparecem. Algumas observações suportam o cenário de amplificação de oscilação encontrado em galáxias do tipo floculenta, que tendem a ter dobras e mudanças de ângulos nos braços espirais, que sugerem que esses braços são feitos, na verdade, por múltiplos segmentos, indo de acordo com as simulações mais recentes. Os braços, então, são quase que uma ilusão de ótica. Os nossos olhos acabam conectando todos esses segmentos e nós, então, nos maravilhamos com os grandes braços espirais das galáxias, quando, na verdade, são apenas peças que estão perfeitamente encaixadas. Quando essas simulações foram publicadas pela primeira vez, causaram grande controvérsia nos estudos de galáxias. Muitos pesquisadores concordavam que a amplificação de oscilação finalmente explicaria como os braços espirais são formados, mas nem todos os pesquisadores concordavam com isso. Alguns duvidavam se as complexas simulações realizadas realmente representavam a matemática da melhor forma possível, ou o que eles estavam vendo não eram meros artefatos gerados no processo. Surgiu então um novo modelo para explicar a formação dos braços espirais, pois, como nem todos concordavam que a amplificação de oscilação seria responsável por criar esses braços, eles foram atrás de uma outra explicação. Surgiu então o modelo conhecido como Groove Modes, algo que a gente pode traduzir como modos de sulcos no disco. Basicamente, esse modelo dizia que haveriam gaps, vazios, no disco de estrelas das galáxias, ao invés de aglomerações massivas. Os pesquisadores dizem que esses sulcos, ou vazios, ou gaps no disco da galáxia, teriam um efeito de desestabilizar a galáxia, assim como um arranhão que se faz num vidro. As estrelas e as aglomerações de gases em cada lado dos sulcos gerados no disco resultariam em extensos braços espirais. Então, à medida que esse braço acaba decaindo, ele acaba arranhando a galáxia, criando novos sulcos, fazendo com que novos braços espirais então se formem. Tanto a amplificação de oscilação como os sulcos no disco da galáxia usam instabilidades gravitacionais para explicar os padrões espirais em galáxias isoladas de diferentes maneiras. Provavelmente, a maneira certa de se pensar sobre a amplificação de oscilação é que ela seja um evento transitório que cria as instabilidades. Essas instabilidades são tão fortes e mais fortes do que a gente pensava. A instabilidade de sulco já seria um tipo de ciclo de instabilidade que se autopropaga. As duas resultariam em tipos diferentes de galáxias espirais. Enquanto que a amplificação de oscilação seria capaz de gerar galáxias com múltiplos braços, os sulcos no disco poderiam ser, por sua vez, gerar diferentes padrões de galáxias espirais. As amplificações de oscilação e os sulcos podem trabalhar juntos, intercambiando ali as forças gravitacionais. Alguns pesquisadores sugerem que as barras, as estruturas alongadas que dominam o centro de muitas galáxias espirais, podem interagir com o resto do disco, levando à formação do padrão de espirais. Contudo, o efeito gravitacional das barras é fraco, e observações mostram que a maior parte dos padrões espirais rotacionam com velocidades diferentes da barra. Isso quer dizer que, embora as barras possam ter um certo efeito, provavelmente ele não é diretamente responsável pela maior parte das galáxias espirais. Já a presença de galáxias próximas, galáxias companheiras, como são chamadas, isso sim, isso pode levar à formação de estruturas espirais. Quando uma galáxia anã passa perto de uma galáxia de disco, as duas galáxias começam, então, um cabo de guerra gravitacional. Assim como as marés causadas pela Lua na Terra, a força gravitacional da galáxia menor estica tanto o lado mais próximo dela como o lado mais distante da galáxia maior. O resultado dessas forças é a criação de dois grandes braços. Essas interações entre galáxias foram comprovadas por simulações computacionais de galáxias conhecidas e que chegou até a surpreender os pesquisadores, visto que a reprodução computacional foi muito parecida com o que se observava. Talvez a interação com galáxias companheiras possa explicar todas as galáxias espirais de Grand Design. E as galáxias que estão isoladas? Como que elas ficariam em toda essa questão da sua criação? Simulações atuais mostram que o universo possui muitas aglomerações isoladas, seja de estrela, seja de matéria escura. Então, de fato mesmo, nenhuma galáxia está totalmente isolada. O que pode acontecer é que o processo em galáxias mais isoladas seja diferente. Então, resumindo, as galáxias espirais têm uma estrutura principal que dá um nome a elas e que são os braços espirais. Como esses braços se formam é algo intrigante ainda para os astrônomos. Existem vários mecanismos que podem agir de forma isolada em determinadas galáxias, mas que podem agir de forma integrada em outras. Todos os processos possuem uma coisa em comum: eles são governados pela gravidade. Mas como os braços se formam é uma grande área de estudo ainda dentro da astronomia. Enquanto os astrônomos continuam tentando entender a formação dos braços espirais, podemos avançar para um outro tema muito importante sobre as galáxias espirais. Qual seria a função desses braços nas galáxias? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. As galáxias espirais, sejam elas as floculentas ou com múltiplos braços ou as de Grand Design, não são apenas objetos bonitos de serem observados nas fotos. Os padrões dos seus braços espirais contribuem de maneira decisiva para todas as mudanças que acontecem com as galáxias. O que alguns astrônomos dizem é que os braços, como estão ali, as pessoas às vezes negligenciam a sua importância. Existem muitos artigos, por exemplo, sobre as galáxias espirais, mas existem poucos que discutem os braços espirais e os impactos que eles causam nas galáxias. O impacto mais óbvio dos braços espirais nas galáxias é em fomentar os berçários estelares. As ondas de densidade que nós vimos lá no início e que varrem o disco da galáxia acabam comprimindo o gás e dando início ao processo de formação de estrelas. As ondas também comprimem e amplificam os campos magnéticos, que são reguladores fundamentais desse processo de formação de estrelas. Outro efeito, porém, bem mais sutil, está relacionado com o rearranjo das estrelas dentro da galáxia. À medida que os braços retiram momento angular das partes mais internas da galáxia, transferindo esse momento para as partes mais externas, as estrelas podem surfar nos braços, se moverem internamente e se rearranjarem. Como resultado disso, a totalidade do material em rotação da galáxia se move em direção ao centro, enquanto uma quantidade muito menor de material se expande para a periferia da galáxia. Mas essa transferência de energia não é algo simples e pode bagunçar as órbitas das estrelas, criando órbitas bem complexas. As estrelas podem, por exemplo, começar a se mover para o centro e depois para fora da galáxia. Vamos pegar o Sol como exemplo. O Sol começou a sua vida mais próximo do centro do que está hoje. A quantidade de elementos pesados no gás que forma estrelas na nossa galáxia geralmente aumenta em direção ao centro. E analisando esses gases, ou seja, analisando a composição do Sol, é possível descobrir que provavelmente o Sol se formou numa região que fica, ou que ficava, a 16 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia. E hoje, o Sol se encontra a 26 mil anos-luz de distância. E toda essa variação é certamente causada pelos braços espirais da nossa galáxia. Os astrônomos estão ainda apenas começando a entender o quão intenso é esse processo e quais os efeitos eles têm na galáxia como um todo. Tudo isso, sobre a origem e a função dos braços espirais, deveriam ser facilmente estudados. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa galáxia espiral. Por que será que estudar uma galáxia espiral vivendo dentro dela é algo tão complicado assim? E o que se tem feito hoje para melhorar esse entendimento? Então, chegou a hora da gente falar sobre a galáxia espiral mais importante para todos nós, a nossa Via Láctea. Para entendermos a origem dos braços espirais nas galáxias, não podemos esquecer que temos um exemplo bem na nossa frente. Na verdade, nós moramos nesse exemplo. A Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral. Mais precisamente, ela é conhecida como uma espiral barrada. Ou seja, ela tem aquela barra de estrelas no seu centro e possui braços espirais. Mas por incrível que possa parecer, é muito complicado estudar a nossa galáxia. E o principal fato, o que mais complica esse estudo, é realmente o motivo que a gente mora dentro da nossa galáxia. A primeira evidência que a nossa galáxia tinha uma estrutura espiral veio nos anos 1950, quando William Morgan, do Observatório Yerkes, mapeou a distância até as estrelas mais massivas da galáxia. Quando ele terminou o mapa, ele notou que as estrelas acabavam se dispondo em três faixas, ou braços, como ele chamou, que acabaram recebendo o nome de braço Perseus, braço de Órion e braço de Sagitários. Mas as observações iniciais desses braços mostravam somente pequenas partes. Não era claro o quão distantes eles estavam do centro da galáxia. Mais tarde, mapas baseados na distribuição do gás hidrogênio é que acabou dando a verdadeira ideia de como eram os braços espirais da nossa galáxia. E mais tarde ainda, medidas mais precisas da distância de milhões de estrelas jovens e massivas e até mesmo de protoestrelas melhoraram o mapa e a descrição da nossa galáxia. Essas melhorias não foram fáceis. Não existiam dados suficientes e existiam diferentes pontos de vista de você analisar esses dados. Até hoje, na verdade, existem muitos debates sobre a real aparência da Via Láctea. O principal ponto de conflito entre os astrônomos é sobre a quantidade de braços que a Via Láctea tem. Alguns dizem que a nossa galáxia tem dois braços, outros dizem que ela tem quatro, e alguns dizem que ela pode ter quatro, sendo dois mais proeminentes. Mesmo para fazer uma imagem não científica da Via Láctea, se tem muito debate. Até hoje, a representação mais clássica, se eu pedir para qualquer um desenhar a nossa galáxia, muito provavelmente você vai desenhar ela com quatro braços espirais. Entender a forma da nossa galáxia é muito difícil, pois, como eu já disse, nós estamos vivendo dentro dela. Além disso, tem a nossa posição. A nossa posição dentro da nossa galáxia complica as medições de distância. E além disso, a poeira presente na nossa galáxia obscurece a nossa visão do outro lado. Por exemplo, nós vivemos num dos braços espirais da galáxia. Se a gente tenta estudar estrelas que estão num braço lá na frente, a nossa visada, a nossa linha de visada tem que passar pelo centro da galáxia. E ao passar pelo centro da galáxia, toda a poeira e todo o gás acaba obscurecendo a nossa visão. Então nós não temos uma visão do outro lado da galáxia, o que seria importante para que a gente pudesse fazer esse mapa com maior precisão. Para tentar resolver esse problema, a Agência Espacial Europeia, a ESA, lançou a missão Gaia. Essa missão é realmente impressionante. Ela já mediu com precisão a posição e o movimento próprio de mais de 1 bilhão de estrelas. Mas isso só chegou a poucas dezenas de milhares de anos-luz de distância do Sol. Mesmo sendo pouco, isso já ajuda muito a gente ter uma ideia muito melhor sobre a nossa galáxia. Além da dificuldade de fazer medidas, a Via Láctea está longe de ser um dos melhores exemplos de espirais no universo. Isso porque a nossa galáxia já passou por vários processos de interação com outras galáxias e isso já bagunçou o que, vamos dizer, seria a forma original da nossa galáxia. Evidências recentes mostram que a nossa galáxia passou por muitas interações e, além disso, ainda existe uma barra de estrelas. Então a barra e ter passado por vários processos de interação com outras galáxias dificulta muito o mapeamento da Via Láctea. A natureza espiral da Via Láctea também complica tudo. Se você não tem uma estrutura espiral de grande design, então o número de braços que você conta provavelmente irá depender para qual parte da galáxia você está olhando. Isso aí, meio lógico. Você está olhando para um lado, você vai ver 2. Se você olhar para o outro, você vai ver 3. Você pode ver um pedacinho de outro braço. A resposta correta e definitiva do número de braços é algo que provavelmente nós nunca teremos. Hoje, os astrônomos, na verdade, eles não estão tão preocupados assim em saber quantos braços a nossa galáxia tem. Eles querem entender o modelo mais geral, ter uma visão mais geral de como a Via Láctea se formou, como ela evoluiu com o passar do tempo, considerando os dados que a gente tem hoje. Já tem outros pesquisadores que discordam. Eles dizem que logo nós teremos dados suficientes para diferenciar qual tipo de espiral é a nossa galáxia e não ficarmos baseados só em modelos. E esse grupo quer sim saber quantos braços tem a Via Láctea. Para tentar chegar na melhor imagem possível da nossa galáxia, os astrônomos estão adicionando outros métodos de mapeamento da galáxia. Um desses métodos é medir a distância do que a gente chama de masers, que são emissões em ondas de rádio de gás quente associado com estrelas do tipo O e do tipo B, usando para isso os maiores radiotelescópios da Terra. Com esses masers, é possível conseguir chegar a identificar estrelas que estão lá do outro lado da galáxia. Por quê? Porque esses masers seriam como lasers, né, que atravessam o centro empoeirado da nossa galáxia. Então, a gente conseguiria detectar esses masers que estão lá do outro lado da galáxia e assim, como eles estão associados a estrelas do tipo O e do tipo B, a gente conseguiria mapear essas estrelas e ver como elas se dispunham. Dispondo num braço, a gente começaria então a desenhar a forma da nossa galáxia. Alguns projetos grandes contribuem muito para o mapeamento da nossa galáxia. Entre eles, a gente pode citar o SDSS, que é o Sloan Digital Sky Survey, que conseguiu, por exemplo, mapear a composição e a movimentação de muitas estrelas, de muitos grupos de estrelas. Por exemplo, quando grupos de estrelas se movem juntos, geralmente quer dizer que eles nasceram juntos. Mas ao medir a composição, é possível analisar os grupos com relação ao seu nascimento. Algumas vezes, as estrelas tendem a ter movimentos similares, e não porque elas nasceram juntas, mas porque elas sentem a mesma influência dos braços, ou seja, elas surfam a mesma onda de densidade. Com os dados novos da missão Gaia e do SDSS, muito provavelmente nós vamos aprender mais sobre onde estão essas regiões e onde essas ressonâncias acontecem. Mas, para nossa sorte, é possível entender bem a história da Via Láctea. Isso porque, como eu já falei, as galáxias espirais estão em todos os lugares. Elas são, talvez, maior quantidade de galáxias são galáxias espirais. E, além disso, elas também estão em toda a linha do tempo do universo. E, com isso, a gente consegue ter uma ideia de como que uma galáxia se formou, como que ela evoluiu e como ela segue a sua vida. Para terminar, então, esse episódio aqui do Horizonte de Eventos, vamos falar um pouco como essas galáxias espirais estão distribuídas pelo universo, tanto no tempo como no espaço. A melhor maneira de testar os cenários relacionados com as galáxias espirais é adquirindo mais e mais informações. Você pode adquirir mais informações da Via Láctea, mas lembre-se que a Via Láctea é apenas um exemplo de galáxia. Outros exemplos estão por aí, pelo universo, espalhados para todo lado. Temos espirais distantes, apagadas, difíceis de serem estudadas e temos galáxias mais próximas. A quantidade de galáxia é tão grande, que os astrônomos profissionais acabaram pedindo ajuda para qualquer pessoa que possa estudar e classificar essas galáxias. E para isso, foi criado um dos maiores programas do mundo de ciência cidadã e um dos de maior sucesso, chamado Galaxy Zoo. Além disso, nós temos as galáxias espirais distribuídas ao longo de toda a vida do universo. Por exemplo, hoje se sabe que as espirais já existiam há cerca de 1,4 bilhão de anos depois do Big Bang. O próprio James Webb já detectou galáxias espirais ainda mais distantes e mais próximas do início do universo. Elas só precisam ser confirmadas. Estudando milhões, talvez bilhões e até mesmo trilhões de galáxias espalhadas ao longo do tempo de vida do universo, será possível entender outras coisas. Como os braços espirais surgiram? Quando esses braços espirais surgiram? O que levou as galáxias a terem essa estrutura tão marcante? Como que elas evoluíram ao longo do tempo para chegarmos nas configurações que nós observamos hoje? E muitas dessas perguntas, que ainda estão sem resposta no que diz respeito ao estudo de galáxias e principalmente aos estudos de galáxias espirais, podem ser respondidas em um curto espaço de tempo. A quantidade de dados que teremos acesso será incrível nos próximos anos. Nós temos aí grandes e grandes projetos a serem inaugurados. Nós temos grandes radiotelescópios. O principal deles é o SKA, o Square Kilometry Array, que irá ter antenas espalhadas tanto na África do Sul, como na Austrália. Esse grande radiotelescópio vai poder fazer medidas mais precisas, medir mais masers, por exemplo, e a gente tem uma ideia. Logo, logo, nós vamos ter a família dos 30 metros, o TMT, que é o 30 Meter Telescope, o GMT, que é o Gigante de Magalhães, o ELT, que é o Extremely Large Telescope. Todos esses telescópios também terão capacidade de fazer esse tipo de medida. Nós vamos ter o Vera Rubin. Logo, logo, nós temos a Nancy Grace Roman, que é o próximo grande observatório espacial da NASA, ou seja, num período aí de 2 décadas, basicamente, a quantidade de dados, a quantidade de informações sobre as galáxias vai crescer muito. Além de tudo isso que eu já falei, as galáxias, e principalmente as espirais, elas têm um papel fundamental. As galáxias são consideradas os blocos fundamentais que constituem o universo. O universo é constituído de galáxias, galáxias essas que se aglomeram, formam os aglomerados de galáxias, e esses aglomerados formam os nós do que a gente chama de teia cósmica. Então, a base do universo, a base da teia cósmica, é formada por galáxias. Por isso que entender como que elas formam, como elas tiveram essa forma peculiar delas, por que esses braços têm importância em todo esse processo, todo esse entendimento sobre as galáxias é crucial, não só para entender como que as coisas acontecem dentro das galáxias, mas principalmente para a gente entender como que o universo funciona. Lembre-se, é analisando a distância até as galáxias que a gente entende a expansão do universo. É observando grandes aglomerados de galáxias que a gente tem ideia sobre a distribuição da matéria escura. É através dos grandes aglomerados de galáxias que a gente consegue entender como que é a distribuição da teia cósmica pelo universo. Então, o ponto fundamental são essas galáxias. Por isso, toda essa importância e por isso todo esse esforço que é feito atualmente para tentar entender ao máximo todas as suas características. As galáxias espirais são maravilhosas de serem observadas, são poderosas demais e, além de tudo, elas são muito, muito intrigantes. É um campo muito aberto ainda, com muita pesquisa para ser feita, com muita coisa para ser descoberta. O James Webb está ajudando muito porque, usando um determinado instrumento dele no infravermelho médio, ele consegue mostrar como que é o esqueleto da galáxia, ou seja, como que a poeira está distribuída ali, e depois você tem a imagem que mostra como que o gás, como as estrelas estão distribuídas. Com isso, a gente está podendo criar relações entre essas duas coisas para tentar responder. Vocês viram aqui que o que intriga mesmo os astrônomos é por que que existem esses braços espirais? Como que esses braços espirais se formaram? Qual a importância desses braços espirais dentro da galáxia? Existe a ideia da rotação diferencial? Existe a ideia principal hoje que domina tudo isso, que são as ondas de densidade que varre a galáxia inteira? Tem as maneiras como isso se formado, ou por oscilação de amplificação, ou pelos sulcos, né? Esses sulcos seriam como aqueles discos de vinis, né? Você tem ali os vazios, e esses vazios o James Webb está mostrando pra gente, e isso é que é muito legal. Então o James Webb pode vir ajudar a confirmar uma dessas ideias que a gente tem sobre a formação dos braços espirais. E assim nós vamos tentando entender cada vez mais, cada vez melhor, sobre as galáxias e principalmente sobre as galáxias espirais, que são as ilhas, né, do universo, como elas eram chamadas antes. Muito antigamente a gente não sabia que existiam outras galáxias. Eram observadas essas nebulosidades e os astrônomos davam o nome de ilhas do universo. E a gente vive numa ilha dessa. E é bom entender como que é a nossa ilha e o que que ela pode nos fornecer de informações sobre o universo como um todo. Final de mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos, um episódio aí que deu trabalho de fazer, viu? Então espero que vocês ouçam com carinho. Falar de galáxia é muito interessante, é um dos temas mais legais que tem, mas é muito complicado, mexe com muitas propriedades físicas, né? Com muita coisa da física ali que está envolvida nas galáxias, como ondas de densidade, amplificação de oscilação, a criação desses sulcos e tudo mais. Então, assim, realmente é um tema complexo, mas como eu falei para vocês, é um tema muito importante porque a gente vai entender, imagina que a galáxia é como se fosse uma cidade e você quer entender como funciona a cidade que você mora, você tem esse interesse. Então, no caso da galáxia, é exatamente a mesma coisa. A gente quer entender a galáxia onde a gente vive, é um tipo de galáxia. Então, entendendo essa, a gente consegue entender as outras e assim ter um entendimento melhor sobre todo o universo. Por isso que é muito legal esse tema, mas confesso que é um tema muito complexo de se falar e espero que vocês ouçam com carinho, beleza? Lembrando que o podcast não tem aquele joinha, embora no Spotify você pode dar 5 estrelinhas, então vai lá e dê 5 estrelinhas pra gente. Mande esse episódio lá no grupo da família, no grupo dos amigos, espalhe aí a palavra. Vai lá, a pessoa não tem nada para fazer? Ouça aí uma historinha legal sobre galáxias, para entender um pouco sobre a cidade que a gente mora no nosso universo. No mais, só tenho a agradecer a você. Aliás, né? Antes, né? Vocês podemos continuar conversando aí nas redes sociais. Então vocês me encontram como @SpaceToday1 no Twitter e no Insta. SpaceToday, @SpaceToday no YouTube. SpaceToday.com.br é o site. Então tem todas aí as maneiras da gente bater um papo, conversar sobre os temas que são apresentados aqui no Horizonte Eventos. Combinado? No mais, só tenho a agradecer a vocês pela atenção, pela paciência e pelo tempo dispensado para ouvir um pouquinho aí da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad astra et ultra.
Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.